nosso segundo debate avaliando as eleições, eu recebo aqui o vereador do PSDB, Igor Mariano. Vou ter por telefone a participação do Adelmo Moura. Eu não posso deixar de registrar, né, e assumindo tudo que estou dizendo por conta e risco meu, não posso deixar de registrar positivamente aqui a presença do Igor e dizer que política você debate no bom e no ruim, né? A gente está aqui recebendo o vereador do PSDB para avaliar um resultado negativo. Buscamos alguns representantes do PSB local que vieram, inclusive o Raimundo Lima, pelo qual temos grande respeito, mas quando foi na avaliação do primeiro turno, nós ouvimos por ordem representantes de todos os partidos que foram votados aqui, PSB, PTB, PT teve aqui também, né? E eu lembro que quando foi no primeiro turno com a vitória do Câmara, esse estúdio aqui não cabia, não se aguentava de tanta gente, né? Agora, quando o cenário é outro, eu tenho que fazer esse registro, com todo o respeito que eu tenho às lideranças do PSB. Está aqui o Igor e vamos ter o Adelmo por telefone, falando inclusive da capital pernambucana, né? E a alegação que foi dada, para inclusive do próprio Raimundo, para não estar no debate hoje, meu amigo Raimundo, não me convenceu, viu? A alegação que você apresentou, porque Jair veio num debate do primeiro turno, a gente fez uma avaliação com todos os votados, e naquele momento o PSB escalou para falar o prefeito patriota e ouvimos também o Anchieta patriota. Tivemos em dois debates distintos lideranças do PSB. O Raimundo não falou porque na composição a liderança maior era o prefeito naquele momento, foi ele que falou, assim como o Anchieta patriota também veio. E o Jair veio como representante do PT naquela série porque o PT também foi votado aqui e a gente fez uma avaliação com todos os partidos que foram votados, que o Raimundo, não, mas o Jair veio sozinho em outro momento, mas veio o Jair e o espaço do PSB foi ocupado pelo prefeito, foi ocupado por Anchieta Patriota, inclusive o prefeito veio em um momento e Anchieta Patriota veio em outro, né, e eu estou parabenizando o Igor aqui, porque o político tem que estar aberto para o debate no bom e no ruim, está o Igor aqui para falar comigo. E por telefone o Adelmo Moura vai falar também conosco sobre esse processo eleitoral. Igor, estava no plano dos tucanos e dos socialistas, estavam unidos nesse processo, esse resultado eleitoral, porque foi a vitória de Dilma, não se discute, foi acachapante, foi uma vitória maiúscula do ponto de vista eleitoral, né? Dizem inclusive que Pernambuco foi determinante até para a vitória de Dilma, falam muito, não, Minas e Pernambuco foram o ponto de desequilíbrio pelo que esperava o PSB e o PSDB, de por conta do envolvimento do PSB e da família Campos, ter uma votação maior em Pernambuco, diminuir a diferença. Fernando Bezerra Coelho chegou a falar conosco que 40% dos votos Aécio seria razoável, e em Minas, que é o estado de Aécio. Você também ficou surpreso com o resultado ou não? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Neil. Eu queria primeiro cumprimentar os ouvintes da Rádio Pajéú, cumprimentar a população de Afogados da Engazeira, cumprimentar você, a Michele, o Tito, e dizer que nós trabalhávamos, obviamente, numa perspectiva de vitória, né? A gente sabia que a eleição seria uma eleição difícil, como de fato foi. Eu quero aqui discordar de você, não acho que foi uma vitória acachapante. Acho que
em Pernambuco. Estou falando de no sim. País foi aquele pau a pau, exato, né?
Exato. Acho que a vitória de Dilma, toda vitória é importante. Se fosse um voto, era uma vitória. É. Né? Toda vitória é importante. Aqui em Pernambuco, a gente internamente nunca, eu particularmente nunca tive a pretensão de achar que a Aécio iria ganhar dela. A Aécio só veio ao estado uma vez, né? A Aécio Lula é daqui de Pernambuco, a gente sabe da afinidade que o povo de Pernambuco tem com o ex-presidente Lula, né? A Dilma sempre está por aqui. A Aécio era um candidato desconhecido e eu não acredito que no Nordeste como um todo, eu não acreditava que a Aécio fosse ter um bom desempenho. Ele, como de fato não teve, o desempenho foi um desempenho mediano. No Sul e no Sudeste, o desempenho dele foi excelente, com exceção de Minas, né? E aí, no meu ponto de vista, é o determinante, é o fator determinante dessa derrota dele. Eu acredito que ouvi alguns especialistas comentaram o seguinte: se ele tivesse obtido uma vitória por 10 pontos percentuais ou até menos em Minas, ele teria sido eleito presidente, né? Mas a gente...
E se ele ganha no primeiro turno, Igor, ele não ia dar a principal munição da campanha de Dilma no segundo, que foi: se a Aécio não ganhou em Minas, nem no estado dele ele ganhou. Exato. Porque foi muito explorado, né? Quer dizer, se ele ganha em Minas no primeiro turno, não ia ter esse tipo de munição contra ele, né?
Exato. E você vê o seguinte, ele perdeu em Minas. A Dilma, ela construiu sua... Ela também é mineira, né? Vale ressaltar aqui, Dilma nasceu em Minas. Então, há também um sentimento dela também ser de lá. Mas a gente sabe que ela construiu sua carreira política no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, ela foi derrotada. E em São Paulo, onde o PT também, né, foi onde o PT nasceu, ali em São Bernardo do Campo, em São Paulo ela também, o PT também teve uma derrota maiúscula, né? Foram quase 8 milhões de votos de frente para Aécio lá. Mas, como no final, depois de passar a régua, como diz o Matuto, o derrotado foi ele, né? O derrotado eleitoralmente, porque acredito que politicamente ele saiu fortalecido, a oposição saiu fortalecida, né? Eu acredito que uma eleição desse pé de igualdade dá um claro recado de que o governo não está tão bom como os petistas apregoam. É um governo que tem acertos, mas que precisa corrigir muita coisa. E esse recado foi dado pelas urnas também. Então, aqui, no meu entendimento, o que de fato pesou na eleição foi o resultado eleitoral de Minas, que a gente esperava que obtivesse uma vitória lá.
Pela ordem, Afogados da Engazeira foi a quarta cidade no Pajeú onde a Aécio teve a maior votação. A Aécio teve 31,59% dos votos aqui, né? Foi uma das cidades onde a Dilma não chegou a 70% dos votos. Eu pergunto, como é que foi no porta a porta? Foi muito difícil realmente pedir voto para Aécio, considerando o desconhecimento do nome dele aqui no sertão do Pajeú, e por outro lado, a força que tinha que tinham os nomes de Dilma e Lula, principalmente?
Nil, a gente aqui em Afogados, a Frente Popular praticamente não fez campanha, né? A gente não promoveu nenhum comício, nenhum bate-papo, não foi feito nada disso. A gente conversou entre as lideranças, conversamos com o nosso grupo político e fomos construindo isso de boca, no boca a boca. Né? Fazer a campanha aqui, a dificuldade é a questão inicial, é o Bolsa Família. A população tem esse receio de que, Aécio, sendo eleito, ele acabaria o Bolsa Família. Também há o fator de desconhecimento, que muita gente não o conhecia, mas eu saio no resultado local, aqui em Afogados, eu saio satisfeito também, porque acredito que, por esses fatores de desconhecimento dele, né, da questão do Bolsa Família, que é forte aqui na nossa região, e ele ainda obter mais de 6 mil votos, como ele obteve aqui, sem a gente fazer nenhuma carreata, nenhum comício, nenhum bate-papo, nada, só conversando com os amigos que integram o nosso grupo, eu tenho tranquilidade e acho que dessa região da gente, onde ele obteve um melhor desempenho, ainda foi aqui em Afogados da Engazeira.
Bom, eu estou agora na ponta da linha com o socialista Adelmo Moura, que foi prefeito de Itapetim, integrou a equipe da Casa Civil e hoje é militante do PSB, está com o nome aí colocado, inclusive, numa perspectiva de participação na gestão Paulo Câmara, mas aí é uma outra conversa. Eu vou analisar com ele esse resultado. Adelmo, eu estou aqui com o Igor Mariano, que é vereador do PSDB, né, e avaliando esses números. Eu ouvi nesses últimos dias algumas lideranças do PT, outros nomes de organizações, ainda questionando a decisão do PSB de apoio a Aécio, dizendo que, a considerar, levar em conta a história do PSB, teria sido o maior erro dos últimos anos esse apoio ao candidato Tucano, e que o alinhamento natural seria o alinhamento com o PT, e achando até que o PSB está pagando agora um preço por conta dessa decisão, com essa vitória de Dilma e principalmente com a vitória dela em Pernambuco. Você, que é um socialista histórico também, que é um nome que milita há muito tempo no PSB, como é que foi para você esse processo, esse apoio aos tucanos? Isso lhe incomodou de alguma forma ou você entrou com os dois pés na campanha? Prazer tê-lo conosco, Adelmo.
Lila, bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio. Olha, a gente, um bom socialista disciplinado, a gente seguiu a orientação da executiva nacional e, consequentemente, da executiva estadual. Acho que nós votamos muito tempo no PT, né? Durante 5 eleições presidenciais, nós votamos no PT, dando todo apoio durante todo esse período, e o partido, a partir do momento que começou a se deslocar para apresentar um candidato próprio, o próprio PT começou a atacar Eduardo, a tentar desqualificar a candidatura de Eduardo, e isso deixou muitas fissuras, né? Deixou um caminho vedado para que a gente pudesse fazer uma aliança no futuro. E o partido resolveu, né, achou que estava na hora de haver uma mudança, no rumo na eleição presidencial, e resolveu ficar com o STF. Eu concordei, concordo, eu acho que a gente fez certo, entendeu? E vamos agora para a oposição seguir o nosso rumo, o PT vai governar, vamos colaborar naquilo que for possível com a nossa bancada federal, com tanto do deputado federal como do senador. Isso é a coisa mais normal do mundo, e vamos torcer para que Dilma possa fazer um bom governo. Agora que o PT... E o PSB acertou. Se o PSB tivesse ganhado também, eu acredito que tenha acertado. Agora, a gente muitas vezes toma uma posição política e você pode perder a eleição. Você acerta na posição política. Eu acredito que o PSB acertou na sua posição política.
Eu estava conversando com o Igor a questão do desconhecimento de Aécio no Nordeste, aqui no sertão do Pajeú. Me parece que era muito mais complicado pedir voto para Aécio. Eu até conversava com um nome do PT local, dizendo o seguinte: olha, se o candidato Tucano fosse um nome mais à esquerda historicamente, um Zé Serra, um nome que tivesse mais identidade histórica, que tivesse mais memória na cabeça da população, talvez fosse mais complicado para o PT e poderia fazer a diferença, inclusive no Nordeste, ou reduzir a diferença que seria positiva para a candidatura dos tucanos. Foi mais difícil mesmo pedir voto para Aécio? Como é que o povo reagia no porta a porta aqui no Pajeú?
Olha, no primeiro turno, a gente, quando começou a conversar aqui, apresentava o nome de Paulo Câmara junto com o de Marina, a gente sentiu uma acessibilidade no nome de Marina melhor. Uhum. A gente via só que algumas pessoas resistiam: não, eu vou votar em Dilma por causa da questão do Bolsa Família, e eu admiro Lula, essa coisa toda, não queria votar contra Lula, e a gente também não insistia, mas há um sentimento da população, tanto que você mostrou no seu blog o resultado de todas as cidades, né? Uhum. Maioria, um percentual acima de 80%, isso é uma prova da aceitação do governo. E o fator maior é essa questão da Bolsa Família. A gente tinha dificuldade, né, agora com a Aécio, de apresentar um candidato diferente, uma vez que você mora na zona rural, pessoa de poucas condições financeiras. Quando você chega no fim do mês, ele lhe dá mais um cartão para você ir no banco, chega lá, como teve família de Itapetim, que recebe até R$500, e teve uma família lá que me mostrou que recebe R$650. Então, era um voto difícil de você convencer essas pessoas a votarem contra, inclusive algumas pessoas, porque quem votou nela não foi só quem tinha Bolsa Família, não, mas é os pequenos comerciantes, é outras pessoas que muitas vezes vê que esse dinheiro faz bem às famílias e que acompanha também. Então, foi uma onda muito difícil essa, foi uma onda para votar em Dilma nesse aspecto. Então, eu, PT, soube competentemente fazer a propaganda, dizer se a SMAC ia tirar o Bolsa Família, E aí começou a haver o temor da população nesse aspecto. Então, foi votar em Dilma fechada. A gente não poderia insistir ou ir lá para tentar um convencimento, porque a gente poderia sofrer com as eleições futuras. Porque muitas vezes, se você insistir, termina perdendo aquela pessoa. E foi uma eleição, mas o próprio PSDB não deu o apoio necessário para que chegasse a propaganda aqui, que pudesse rodar a carta de som, que pudesse vir material de campanha. Não teve campanha no interior, o PSDB não deu apoio nenhum. Então, ficou os prefeitos, as lideranças políticas, os vereadores e todos que militam, né, no próprio PSDB, sem esse apoio para ir para a rua, para levantar o governo de Aécio com uma proposta condizente com aquilo que a população esperava. Ficou só aguardando a questão dos debates pela televisão, pela internet e pelo rádio, e ninguém teve efetivamente um trabalho de porta a porta. Isso favoreceu muito o nome de Dilma, que já vem desde a época de Lula. Foi Lula e Dilma novamente. Por isso que deu esse resultado tão favorável ao pessoal do PT.
Agora, Adelmo, em muitas cidades do Pajeú, em muitas cidades de Pernambuco, as lideranças de oposição, a gente sabe que a maioria das cidades do Pajeú, por exemplo, são governadas pelo PSB. E onde tem petista nessas cidades ou forças de oposição, você tem casos como o de Guga Lins em Sertânia, que mesmo sendo do PSDB, migrou para a campanha de Dilma por conta do alinhamento local. E esse pessoal está pinotando para todo lado, está fazendo festa e está tentando fazer uma relação já com 2016. O que é que você acha sobre quem acha que essa eleição pode dar um indicativo para fortalecer a oposição aos prefeitos socialistas daqui a 2 anos?
Olha, isso não tem nada a ver. Por exemplo, Itapetinha S teve... nós ganhamos com Paulo Câmara em Itapetinha, ganhamos com os deputados federal, estadual, com o senador. Então, nós apoiamos apenas, fomos uma vez para o rádio pedindo voto para Aécio, não teve mobilização da campanha. Exemplo, Itapetim, eu sei que ocorreu isso em todas as cidades do Pajeú. Isso não tem nada a ver. O que estava em julgamento, o que estava em jogo, era o julgamento do governo federal e o governo de Dilma e as propostas de Aécio. Não tem nada a ver. Por exemplo, aí em Itapetim vai haver um embate do governo de Arquimedes com o opositor. Aí em Carnaíba vai ter o julgamento do governo de Zé Mário Anchieta com a outra eleição totalmente deslocada na área nacional. Vai ser a questão local. Isso aqui tem algumas pessoas querendo se aproveitar com isso, que não tem nada a ver. O que esse voto aí é um voto de Dilma, é um voto do governo, do governo federal. Não tem nada a ver. A gente conhece aqui várias pessoas que, inclusive, disseram a mim, me telefonaram, do voto em Dilma. Mas para prefeito nós estamos certos, prefeito, aqui é com vocês. As pessoas que estão fazendo isso estão redondamente enganadas. Então, quer dizer que Zé Pretinho e Quixaba, que é onde deu 90% para Dilma, será se o candidato da oposição vai ter 90% dos votos lá? Será se em Afogado vai ter o candidato da oposição aí contra o Pateta vai ser 68% dos votos? Isso não existe. Quem estiver fazendo isso está redondamente enganado. É uma eleição que não tem nada a ver. Você pode observar que em todas essas cidades onde deu esses índices, a gente teve, na maioria delas, nós ganhamos com o Paulo Câmara, ganhamos com os deputados, com o senador, com o deputado federal, deputado estadual. Isso é uma eleição totalmente diferente. Quem estiver fazendo essas festas, que estiver achando que foi o voto dele, está redondamente enganado, porque Dilma não precisou, até porque tanta gente do PSB, como também eles da oposição que votaram no PT, não fizeram nada, não foram para a rua, não fizeram reunião, não fizeram comício, não fizeram porta a porta. Foi uma eleição totalmente que deixou a vontade do povo. Eu comparei essa eleição presidencial como, praticamente como eleição de conselheiro tutelar. O certo candidato faz sua campanha visitando alguns amigos e no final sai os votos. Então, essa eleição de presidente, o vencedor mesmo foi Dilma Rousseff, nem foi o prefeito da situação, nem o prefeito da oposição. Então, quer dizer que vai haver, em Pernambuco tem 185 municípios, só, a Aécio só ganhou em um, vai haver mudança nos 185 municípios.
Adelmo, na reta final, vamos falar e o governo Paulo Câmara.
Alô, você... eu estou ouvindo, tá?
Tá me ouvindo agora?
Tô.
Pronto. Eu digo, o Paulo Câmara deve começar suas reuniões aí de montagem de equipe de governo. Como é que você está se colocando nesse processo? Você pretende, deve continuar na Casa Civil, já sabe para onde vai?
Ô quando eu já retornei, né, para a Casa Civil, já fui renomeado desde o dia 6, logo após as eleições. Nós estamos no aguardo aqui, né, o governo vai começar, já começou a transição, né, já estão colhendo os dados para ver como é que Paulo vai formatar, para ver como é que vai ser o novo governo a partir de janeiro de 2005. Acredito que ele vai começar a definir os nomes, né, a partir de dezembro, né. Vamos aguardar, ver o que, como é que ele está pensando. Né, a expectativa é que ele forme uma equipe boa, de pessoas competentes, para que ele possa levar para a população aquelas propostas que realmente ele levantou durante a campanha, que possam se concretizar a partir de 2015. Eu acho que o importante é ter uma equipe afinada, uma equipe competente e uma equipe que possa corresponder ao anseio da população. Uma vez que a população de Pernambuco espera que ele possa dar continuidade e fazer melhor e mais do que fez Eduardo Campos.
Eu tive uma informação de que aquela estratégia de convocar alguns deputados estaduais para ocuparem secretarias pode ser realidade nessa nova gestão. Você, por exemplo, que apoiou o Ângelo aí, você concorda, acha que Ângelo poderia servir como um secretário de Câmara ou prefere que ele fique na Assembleia?
Não, eu se ele for convocado, eu prefiro até que ele vá para a secretaria, até porque a nossa região fica contemplada no governo. A partir do momento que Ângelo foi secretário de Agricultura, as coisas aí no Pajéu aconteceram com mais rapidez, aconteceram, a gente conseguiu mais obras, a gente tem uma pessoa com que a gente possa se comunicar dentro do governo, que a gente possa cobrar mais, uma pessoa que tem, além de ser secretário, então a obrigação de fazer é deputado e tem o interesse de fazer mais. Eu sou de acordo que ele possa, que ele venha assumir o governo. A gente tem essa expectativa, ele é um. Fez um bom trabalho na época que foi secretário de Agricultura, né? Eu não sei se nesse todo formato ele vai se encaixar nesse aspecto para ficar na equipe de Paulo. Mas se for, é um bom nome, é uma pessoa que tem uma identidade forte, tanto com o Moxotó como com o Pajeú, né? Ele foi muito bem votado nessa região, é o majoritário eleito, né, do Pajeú. Então, se for, vai ser bom para o partido e vai ser bom para a nossa região a gente ter uma pessoa do Pilar de Anjos no primeiro escalão, ocupando o cargo de secretário de Estado.
E eu quero agradecer a sua participação, Adelmo. Muito obrigado pela participação no nosso programa e a gente continua conversando. Um grande abraço.
A você e todos os ouvintes da Pajéu.
Ouvimos aí Adelmo Moura falando em nome aí do Bloco Socialista aqui na região do Pajéu. Teve uma fala dele em que ele disse que faltou estrutura de campanha. Você também sentiu isso? Aqui eu vi eu acho que Afogados talvez tenha sido um caso isolado, que teve a estrutura fornecida, a Aline manteve o comitê de campanha e teve material sendo distribuído, né?
Isso, mas aí foi uma iniciativa dela.
Ela, né?
Ela já tinha um espaço que foi utilizado na sua eleição, manteve esse espaço funcionando, só que alterou a publicidade, né? Botou as publicidades da campanha presidencial de Aécio e enviou o material, né? Mas houve, de fato, dificuldade em relação a carro de som, dificuldade em relação à questão da estrutura. E tudo isso dificulta, como o Adelmo disse, tudo isso dificulta também a questão de você se colocar, trabalhar, sair para pedir o voto. E queria também concordar com o Adelmo em relação a essa questão da questão municipal. Eu acho que isso é uma bobagem, você achar que uma eleição como essa, ela tem alguma coisa a ver com a eleição que vai ocorrer daqui a 2 anos. A gente aqui em Afogados, por exemplo, tem um exemplo claro. Em 2010, na última eleição presidencial, Dilma teve aqui 12 mil votos, se não me falha a memória, um pouco mais do que isso. E 2 anos depois, Jair foi candidato a prefeito aqui pelo PT e teve 200, não chegou nem a 300, teve 200 e poucos votos. Ou seja, não, uma eleição não tem nada a ver com a outra. O povo, na verdade, votou em Dilma, né? O povo e tenho certeza que a maioria desse pessoal que votou em Dilma, grande parte deles são integrantes que tem aí da União pelo Povo, alguns militantes do PT e tem também gente da própria Frente Popular que continua aliado do prefeito, defendendo a gestão, mas que por uma opção nesse momento achou melhor votar na presidente Dilma.
Bom, aqui está lhe perguntando o Leandro Henrique, dizendo o seguinte: Jair afirmou que a reeleição de Dilma foi a vitória da verdade sobre a mentira, foi a vitória sobre a mídia, sobre a imprensa, pergunta ele. Então, a expressiva votação de Aécio não demonstra também uma insatisfação do povo com o atual governo?
Isso é discurso pronto, né? Esse negócio da verdade sobre a mentira. A vitória de Dilma foi a vitória que o povo escolheu. A maioria da população não tem essa de... Não é possível que alguém mentindo obtivesse 49% dos votos do país inteiro. Então você está subestimando a inteligência do povo brasileiro. Teve uma clara divisão no país, e quando falo em divisão aqui não falo cometendo nenhuma apologia ou estimulando esse tipo de debate, mas acredito que a tarefa da presidenta eleita inicial e a mais difícil é reunir a população, é construir uma agenda positiva, né, com toda a população brasileira, né, fazer nesses próximos 4 anos o que não fez na sua primeira gestão. Né, a gente tem a questão da reforma política, é uma reforma importante. A gente tem que fazer um reordenamento do Estado. Não dá para um país como o Brasil ter 39 ministérios. A gente tem que implantar meritocracia no serviço público. Não dá para ser só apadrinhamento, né, de partidos políticos. A gente tem que combater a corrupção e, principalmente, a gente tem que controlar a inflação, né, controlar a economia do país, porque a gente sabe que está um caos.
Bom, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, mais perguntas para Igor Mariano. Tem Paulo Roberto perguntando. O Tonho da Ponte também está falando. Jânio, Odete, mais ouvintes aqui pelo Zap Zap também. Continue dando sua opinião. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o Igor. A Odete está dizendo o seguinte, Igor, que ela acha que se a Aécio fosse conhecido na região, ele teria tido uma votação menor ainda. Foi melhor ter conhecido poucos, na opinião da Odete. Paulo Roberto diz, Igor, você afirmou categoricamente que Aécio seria eleito. E agora, o que é que você diz?
Queria cumprimentar a Odete e o Paulo Roberto. Afirmei categoricamente porque acreditava que Aécio poderia ser eleito presidente. E quando nós estamos numa disputa eleitoral, é natural que a gente acredite. A gente não vota em quem a gente não acredita, não. A gente vota em quem a gente acredita que pode, que tem boas propostas e em quem a gente espera que vença. A gente nunca entra numa eleição achando que vai perder. A gente sabia que era difícil, né? Os institutos de pesquisa, alguns apontavam Aécio um pouco à frente, outros apontavam Dilma um pouco à frente, e a gente viu que, na verdade, a eleição abriu margem para esses dois tipos de interpretação, porque foi uma eleição muito acirrada, que só foi decidida nos minutos finais, e a gente agora espera e torce para que a presidente possa recolocar o Brasil no caminho do crescimento.
Bom, o Tonho da Ponte está falando aqui sobre a questão de ausência de mais socialistas que deveriam estar no debate. Ele está dizendo que não compareceram, porque estão com vergonha, ficaram contra o povo. Opinião do Tonho da Ponte. O Jânio está parabenizando o Igor, quer saber sobre o projeto que está na Câmara para aprovar o nome do bairro Planalto. Se você tem alguma informação, Igor.
Jânio, eu acredito que agora no final deste ano a gente deve estar concluindo a questão da revisão do plano diretor, e nessa revisão desse plano diretor a gente vai debater essa nomeação desses bairros. Então acredito que aí no próximo ano legislativo a gente possa resolver essa questão de oficializar esse nome lá do bairro Planalto.
Bom, eu li numa postagem sua, inclusive, no Instagram, que você apresentou um projeto essa semana. Que projeto foi esse?
Projeto importante. Apresentei, Nil. Na verdade, foi no último dia 20, a gente apresentou um projeto de lei legislativo, né, que vai criar o prêmio Mulher Afogadense. O que é o prêmio? Esse prêmio, ele vai ser, esse projeto de lei propõe uma realização de uma sessão solene anual, sempre no Dia Internacional da Mulher. E vai ser formada uma comissão, que vai pelo Poder Legislativo, mas a comissão terá a participação da sociedade civil e de parlamentares, e essa comissão irá escolher, dentre a sociedade, mulheres que tenham atuação destacada e vai premiá-las, né? É um projeto que visa destacar o papel afetivo, né, e efetivo da mulher na nossa sociedade, na família, né, além também de ser uma forma, claro, de homenagear todas as mulheres aqui do município de Afogados da Ingazeira.
Bom, vamos falar de aproveitar a sua presença, falar de saneamento global, porque ontem uma equipe da TV Asa Branca esteve com vocês visitando as obras da MAF, e me parece que vai ao ar hoje na Asa Branca. Qual foi a finalidade da... Acho que foi o Franklin Portugal que esteve aqui, né?
Isso, ontem eu recebi uma ligação do Franklin Portugal, que ele é repórter da TV Asa Branca, da Rede Globo, né? E ele queria saber alguns pontos críticos da obra de saneamento aqui no município. A gente teve repassa desses pontos para ele. Ele foi, por exemplo, lá no São Cristóvão, visitar alguns locais onde a obra enfrenta dificuldades, fez as filmagens, fez uma entrevista conosco, e hoje, ao meio-dia, deve estar indo ao ar essa entrevista no Jornal da Globo, esse jornal do meio-dia. E, na verdade, nessa entrevista a gente reforça as cobranças que nós já fazemos constantemente em relação a essa questão da melhoria da obra do saneamento aqui no município.
Você estava me dizendo que o trabalho estava indo até bem, mas é como aquele jargão, estava indo tão bem, né? Parece que está desandando de novo.
Parece que ele só trabalha no ferrão, viu, Nil? É. Quando a gente vem aqui para a rádio e faz um auê, aí a coisa começa a caminhar. Da última vez que a gente esteve aqui, apresentou aquele relatório, fez aquela cobrança, você inclusive entrevistou o engenheiro lá da Beck de Souza. Na semana seguinte, tinha 4 ou 5 equipes só de reposição de cerâmica. E várias calçadas foi feita a reposição. A gente chegou a comemorar muita gente da comissão, anunciamos isso na Câmara, né? Muita gente teve seu pedido de reposição atendida. Aí depois a coisa foi diminuindo, de modo que hoje a gente conta com pouquíssimas equipes. Eu acho que só uma equipe que faz reposição de cerâmica, o serviço muito devagar. A população reclamando com razão, né, dessa questão da reposição, que é o principal gargalo dessa obra aqui. A questão de reposição de calçamento, fechamento de valas, eles têm conseguido atender dentro de um prazo razoável. Agora, a questão da reposição de cerâmica, de fato, e reorganização das calçadas é realmente um absurdo.
Bom, o Antônio Silva está dizendo aqui, a E só serve para... Só serve para criança. Quando coloca na água, derrete ligeiro. Ah, tá fazendo aquela ondinha, inclusive, que o Zé Negão usou ontem, falar do AS.
Quem foi, Nil?
O Antônio aqui.
Mas, Antônio, quando o cabo bota ele na água, que ele derrete direitinho, o bicho cura a doença da mesma hora, viu?
O Antônio Carlos aqui pela internet está querendo saber se você não acha que 16 anos no poder é muito pro PT, se já não seria uma ditadura branca essa gestão por tanto tempo do partido.
Pois é, Nil, eu acredito que é muito tempo. É muito tempo. Eu acho que a democracia no país tem que ser revista, tem que ser feita uma reforma política urgente. Eu defendo o fim da reeleição, né? E essa também era uma das propostas de AS. Inclusive, defendo o fim da reeleição para cargos no Legislativo também. Acho que é um absurdo ter pessoas que passam 15, 16, 20 anos no mesmo poder. Acho que a gente tem que ter alternância, porque tem pessoas novas, com novas ideias, que querem contribuir com o seu município, e infelizmente ficam impossibilitadas por causa dessa legislação eleitoral que a gente tem, que é ultrapassada, defasada. Então, espero que a presidente Dilma faça, né, essa reforma política e defenda o fim da reeleição, tanto no Executivo como no Legislativo.
Bom, nem termino a eleição, a gente já começa a falar em outra. Não é a eleição que eu vou falar agora, na eleição de 2016, não. Vou falar de mesa diretora da Câmara. Já está começando a esquentar aí a movimentação de vereadores e para ver quem tem mais garrafa vazia para vender, quem pode protagonizar esse processo. Já estamos, e é daqui a pouco, já estamos em novembro, dezembro, janeiro, já tem presidente novo lá. Você é candidato, está apoiando alguém? Como é que está a discussão?
Em dezembro já tem, né? Já tem presidente eleito. A eleição vai ser isso. Em dezembro. Uhum. Nil, a gente tem algumas candidaturas dentro do grupo da Frente Popular. Né? Esses nomes estão sendo discutidos internamente e a gente vai, na verdade, intensificar essas reuniões, esses debates, agora passado esse período eleitoral. Esse período eleitoral a gente praticamente se dedica de forma integral às eleições. Então agora a gente vai voltar a se reunir, sentar a bancada, né, e discutir os melhores nomes, de modo que a gente tem maioria na Câmara e eu tenho certeza que a bancada vai votar unida e com certeza a gente vai eleger o novo presidente para dar continuidade a esse bom trabalho, essa boa gestão que o presidente Augusto Martins vem fazendo até o momento.
Agora, vocês têm que ter, tomar cuidado, que eu já vi mais perder para menos aí nessa história de eleições. Você também já viu?
Já vi, mas só perde quando dentro do grupo há algumas diferenças, algumas divergências, algumas pessoas com sentimento de querer demais o poder, e eu não sinto isso na nossa bancada. A bancada é muito coesa, atua de forma muito conjunta, muito harmônica, e tenho certeza que não vai ter nenhum tipo de problema para a gente fazer essa vitória, né?
Porque eu ouvi falar em Raimundo, o Zé Carlos chegou a se colocar também. Eu não vi você falar que é candidato a presidente. Você coloca ou não o nome à disposição?
Não, nosso nome está à disposição do grupo, mas nosso nome não é um nome imposto, não é um nome que está numa discussão para afunilar ou para pressionar nada. Nosso nome está para, caso venha a ser escolhido pela maioria, como um nome que possa somar, que possa unir, que possa fazer com que a bancada continue atuando de forma integrada. De forma que a gente está à disposição, mas nós não seremos empecilho para ninguém também. E quero, assim, ter absoluta clareza de que a gente vai eleger o novo presidente e nosso nome, obviamente, se for escolhido, a gente vai ficar grato, vai agradecer os nossos colegas de bancada.
E para a gente fechar, agora vamos falar de 2016. Essa votação de Dilma, obviamente a oposição em Afogados, que apoiou Dilma, saiu animada do processo. Como é que você está vendo o desenho de 2016, pelo que as urnas falaram no primeiro e no segundo turno? Dá para tirar algum encaminhamento ou é muito cedo, Igor?
Dá, eu acredito que o processo fortalece a Frente Popular. Nós, Afogados da Engazeira, elegeu, isso eu estou falando de Afogados, né? Como majoritários, Paulo Câmara, Fernando Bezerra, Anchieta Patriota e Gonzaga Patriota. E agora, Dilma. Então, a nossa vitória em Afogados é maiúscula, né? Isso aponta um cenário de tendência favorável à reeleição do prefeito José Patriota. O grupo da oposição, a gente, na verdade, hoje não sabe como é que ele funciona, se PT está alinhado com União pelo Povo, se a União está toda com esse grupo que é formado pelo vereador Zé Edson. Então é muito desorganizado, né? A gente vê, por exemplo, que militantes históricos da União pelo Povo votaram em Aécio nessa eleição. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o Evanildo Mariano, que foi secretário da ex-prefeita Gisa Simões, votou em Aécio. Rizomar Lemos foi secretário da ex-prefeita Giza, votou em Aécio. A gente vê Lucivaldo, foi secretário de Finanças, pessoa da confiança dela, votou em Aécio. A gente vê várias pessoas, o próprio Danilo, que é afiliado ao PSDB, o filho dela é afiliado ao PSDB aqui, faz parte da executiva, né? E tenho certeza que teve a preferência pelo Aécio. Então a gente vê que a união pelo povo, na verdade, não existe mais união pelo povo. Existem duas dissidências, uma que seguiu com o ex, com, uma que seguiu com o vereador Zé Edson, uma parte, né, a menor parte, diga-se de passagem, e outra grande parte que é, tem força política, que também tem o direito de pleitear democraticamente algum cargo, e de, a gente vai ver como é que vai ficar essa reorganização dessas frentes, né, tem o PT também, né, de forma que a Frente Popular, o nosso lado está unido, nós estamos fortes e vamos para a reeleição confiantes de que o povo de Afogados da Ingazeira reconhece a grande gestão que José Patriota vem fazendo à frente desse município.
É, agora, no campo socialista, teve essa rusgazinha de Totônico Patriota em determinado momento. Como é que você está vendo? Já acha que já estão falando a mesma língua ou não?
É, se não me engano, agora já no segundo turno, já houve um evento, eu inclusive não pude participar, estava na faculdade, mas houve um evento em que Totonho já esteve junto de Patriota e me parece que já conversaram. É, e de modo que é natural num grupo grande que a gente tenha algumas pessoas insatisfeitas, que queiram colocar também nomes à disposição, né, de espaços, e a gente vai construir isso de forma muito harmônica, de forma que esse grupo possa continuar ajudando a desenvolver o município de Afogados da Ingazeira.
Igor, quero agradecer a sua participação, mais uma vez enobrecer o fato de que você está vindo botar a cara para bater, mesmo no cenário adverso, mas vindo analisar os números, acho que isso é um honroso de sua parte. A gente continua debatendo os rumos da política em Afogados e na região, também em Pernambuco, e debatendo seu mandato na Câmara também, que é importante no contexto dos debates que nós temos aqui na PAGEU. Muito obrigado.
Muito obrigado, Neil. A gente vai estar sempre à disposição. Só peço que avise com antecedência, é o que eu sempre peço. Mas, Michele, agora tem ligado sempre com um dia de antecedência. Eu queria lhe parabenizar. Liguei lhe parabenizar, Michele, porque, de fato, agora a coisa está funcionando a contento. Como a gente, porque a gente tem como se programar para estar sempre presente. Um abraço ao povo de Afogados da Ingazeira e vamos tocar a nossa vida.
É isso, Igor, no debate de hoje.